acredita no sobrenatural, então ouça.
Incrível!
Fantástico!
Extraordinário!
Um novo programa de Almirante. Um presente de Gelol. Com Almirante, arranjos musicais escritos especialmente, sonoplastia, artistas do rádio, teatro e grande orquestra.
Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Novamente aqui estamos para a nossa grande roda de conversa das terças-feiras. Novamente vamos ser os intérpretes das histórias incríveis, fantásticas e extraordinárias que vocês nos enviaram. Não aconselhamos a ninguém que creia ou que descreia. Cada um deverá reagir conforme bem entender à medida que for ouvindo essas narrativas. Umas inexplicáveis e cheias de mistérios e outras perfeitamente lógicas e que só por circunstâncias especiais terão a princípio parecido sobrenaturais. O que há de verdade em tudo isto é o seguinte: é que acreditamos piamente na sinceridade dos ouvintes que nos escrevem. Já temos conversado pessoalmente com pessoas da maior idoneidade, da maior seriedade, que nos contam episódios assombrosos que assistiram. Por mais estranhos que nos pareçam tais coisas, não temos o direito de duvidar daqueles que nos contam as histórias. Mas que fique bem claro que não pretendemos transportar nossa convicção para nenhum de vocês. E mesmo não importa que nós acreditemos ou não. E quando estivermos falando daqui, por favor, não procurem ver no entusiasmo ou no desalento de nossas palavras nenhuma razão especial que lhes dê a impressão de que estamos convencidos ou descrentes do que apresentamos. Tudo aqui não passará de pura interpretação, independente da crença ou da descrença. Tudo explicado, pois, passemos aos casos de hoje, que serão... O do homem que viu o seu próprio enterro. O do morto que protegia sua família. E a pedido, o impressionante episódio do piano de Carlos Gomes.
Esta nova audição do incrível, fantástico, extraordinário programa de Almirante é mais uma oferta de Gelol. Uma queda, uma torção, uma dor que nos atormenta. Gelol nos livra da dor com uma só aplicação. Sim, porque a dor logo passa quando se passa Gelol.
Vamos começar hoje contando a estranha história do homem que assistiu seu próprio enterro. As músicas especiais que vão ajudar a narrativa foram escritas pelo maestro Morfeu. Durante longo tempo, Antônio Lacerda acompanhou seu próprio enterro até que viu o cortejo entrar no cemitério. O caso com que abrimos o incrível, fantástico e extraordinário de hoje passou-se há uns 40 anos. Passou-se com o senhor Antônio de Lacerda Filho, pai do nosso ouvinte Antônio de Lacerda Neto, morador à rua Tácito Esmeriz, 344, em Bento Ribeiro. O caso, narrado com a maior singeleza pelo ouvinte em sua carta, é, entretanto, impressionante como poucos. E aqui vai ser passado a vocês com a mesma simplicidade. Foi assim. Há uns 40 anos, nosso ouvinte morava com a sua família no povoado de nome Duarte Dias, em Pernambuco. O ouvinte confessa que era então muito garoto, mas que se recorda perfeitamente de certo dia em que seu pai chegou em casa, muito assustado, dizendo para sua mãe:
Francisca, tu sabes o que foi que eu vi agora mesmo?
O que foi, Antônio?
Acabei de ver o meu enterro, minha velha.
Cruz, credo.
Pálido, com a fisionomia transtornada, como se tivesse visto mesmo alguma coisa extraordinária, Antônio de Lacerda contou à esposa a visão que acabara de ter e que mais tarde veio a saber que era verdadeiramente profética.
Credo. Como foi isso, Antônio?
Eu te conto. Eu ia lá para Gamilheiro. Quando passei pelo cemitério e ia descendo aquele morro para subir pelo outro, vi um enterro. Era uma rede com um cadáver. as pessoas que acompanhavam estavam todas de branco. De vez em quando, no meio daquela gente, alguém gritava três vezes o Chega, irmão das almas.
Um parênteses aqui, ouvintes. Em certos lugares do interior, quando morre alguém, é costume ir um parente para a porta da casa e dali gritar o apelo tradicional.
Chega, irmão das almas!
Quem ouve o grito deve repeti-lo e seguir imediatamente para o velório. Dessa maneira, como uma espécie de telégrafo, o grito vai transmitindo a notícia do falecimento.
Chega, irmão das almas!
E depois, meu velho, o que foi que aconteceu?
Curioso por saber quem era o morto, eu cheguei-me com o cavalo até perto de uma das pessoas que acompanhavam o enterro e lhe perguntei: quem foi que morreu, hein?
Foi o Antônio de Lacerda.
Antônio de Lacerda é o meu nome. Mas a única ideia que me veio era de que aquilo era outro. Por isso eu nem estranhei a coincidência. Deixei o enterro seguir e fiquei um instante parado. Mas depois, resolvi ir atrás porque o cemitério estava perto. Eu juro que não estava sonhando. Eu via perfeitamente a rede e as pessoas que acompanhavam o enterro. E volta e meia ouvia o grito.
Chega, irmão das almas.
Pois quando aquela gente toda chegou ao portão do cemitério, eu vi de repente que não via mais nada. De repente tudo desapareceu e eu não vi mais ninguém na estrada. Reparei que o portão do cemitério estava fechado e que ninguém podia ter entrado por ele. Só então eu notei que tudo estava no mais completo silêncio. Aí então eu não tive mais conversa. Toquei o cavalo a toda brida e vim para casa.
Cruz, credo!
No dia seguinte, alguém deu ao Antônio de Lacerda uma notícia já por si espantosa e que veio trazer alguma luz àquela aparição fantasmagórica da véspera, fazendo com que ele sentisse todo o poder sobrenatural daquele estranho episódio. Por uma incompreensível fantasia do destino, Antônio concluiu que tivera o privilégio incrível de ver o que poderia ter sido seu futuro.
Você não sabe do que escapou ontem, Antônio. Por causa daquela tua questão das terras, tinha um homem ontem de noite de tocaia no caminho do gamileiro para te matar.
A rede carioca de rádio, formada pelas estações de ondas médias das rádios Tupi e Tamoio em ondas curtas da Rádio Tamoio, está apresentando o incrível, fantástico, extraordinário. Um programa de Almirante, oferecido por Gelol. Todos nós estamos sujeitos a um esbarro no móvel, a um escorregão, a um mau jeito ao descer uma escada. E é por isso que Gelol não deve faltar em sua farmácia caseira. A dor logo passa quando se passa Gelol.
Vocês duvidam que um morto possa continuar do outro mundo a zelar pelos interesses de sua família? Ouçam então esse caso espantoso de agora. O maestro Morfeu é o autor dos arranjos especiais que vão acompanhar a narrativa.
Foi seu Chico Neves. Juro que foi seu Chico Neves que eu vi ali naquele canto.
A ideia de que os mortos se desinteressam completamente dos problemas dos vivos não resiste a provas como a do caso que se segue. Ele nos foi enviado pelo Dr. Ariobaldo Leles, médico residente em Vitória, à rua Henrique Coutinho, 98. O fato, ele o ouviu de uma sua cliente, num dia em que foi à sua residência ver uma sua sobrinha que adoecera. A cliente em questão chama-se Maria Neves Marques e é professora aposentada. Presentemente está morando aqui no Rio. O que ela contou foi o seguinte.
Meu pai, Dr. Lely, morava aqui em Vitória, num prédio próprio vizinho à catedral. Não sei porquê, de certo por embaraços de vida, talvez de negócios, ele teve que hipotecar o prédio a um negociante português que sempre fora seu amigo. Mensalmente, ele pagava uma certa quantia por conta. E o negociante, naturalmente, lhe dava um recibo. Assim papai fez, até que no vencimento, a hipoteca estava resgatada. Mas aí, ou por esquecimento, ou por confiança, papai não deu baixa na hipoteca e a coisa ficou por isso mesmo. Algum tempo depois, coitado, papai morreu. Um mês mais ou menos depois de sua morte, nós tivemos uma surpresa. Quem é, hein?
A dona Teresa está, menina?
Era o português, o negociante amigo de papai. Queria falar com minha mãe, que se chamava Terência Neves. Entrou, e quando mamãe veio, ele contou-lhe com o maior cinismo deste mundo esta coisa espantosa.
Eu vim falar com a senhora dona Terência a respeito da hipoteca do prédio.
Mas o que é que tem isso?
A senhora sabe que o falecido Francisco não me pagou.
Não pagou? O senhor está enganado. Eu tenho a certeza de que meu marido pagou tudo ao senhor. Ele sempre me disse isso.
Infelizmente, esta não é a verdade, dona Terência. E a prova de que ele não pagou é que a senhora pode ver que não foi dada baixa na hipoteca.
Mas isso é um absurdo. Meu marido não mentia. Se ele me disse que pagou, é que ele pagou mesmo.
Bem, a senhora sabe que essas coisas não se provam por palavras. É preciso ter o preto no branco. A senhora pense nisso que depois eu volto.
Mamãe ficou aflitíssima. Outras vezes o português voltou e sempre com maiores ameaças.
Olha, a senhora precisa solucionar o caso, dona Terência. Ou a senhora me paga ou eu mando executar a hipoteca em juízo.
A situação era terrível. Mamãe não tinha mesmo nenhum documento e já se estava encaminhando para se conformar com a perda do prédio. Uma noite, apareceu lá em casa um velho, sujeito muito amigo de nossa família. A conversa, como era natural, caiu logo no assunto que preocupava todos nós: a casa hipotecada. Quando estavam comentando o assunto, ouviram, vindo do quarto de mamãe, um grito e o bate de um corpo. Mamãe e o velho amigo da casa correram lá e viram caída no chão, desacordada, uma rapariga, uma empregada que nos servia há muitos anos. Ela foi logo socorrida e, quando voltou a si, levantou-se assombrada contando o que lhe acontecera.
Foi seu Chico Neves. Juro que foi seu Chico Neves que eu vi ali naquele canto. Eu entrei aqui para apanhar uma coisa qualquer e vi seu Neves ali de pé olhando para mim e apontando para o último cabeção da torta.
Mamãe quis ainda convencer a rapariga de que tudo não passara de alguma alucinação visual. Era o quarto onde o morto sempre dormira. E a rapariga, mesmo sem aparentar, devia trazer no subconsciente a figura permanente de papai.
Não, senhora. Não foi nada disso. Eu vi perfeitamente ele apontando para o gavetão da cômoda. Ali, o último.
Foi quando o velho lembrou que o gavetão fosse aberto e examinado. Aberto o móvel, em que há muito ninguém mexia, logo em cima estava a sobrecasaca de papai. Revistada, acharam logo num dos bolsos internos um pequeno volume. Eram os recibos passados pelo português no total exato da dívida da hipoteca. Papai realmente havia pago tudo. E de lá de onde estava, de certo não podia estar vendo satisfeito o esbulho que estava sendo vítima sua viúva e que deixaria ela e suas filhas na miséria.
Também no incrível, fantástico e extraordinário, nós recebemos pedidos de repetições deste ou daquele episódio. É o que tem acontecido insistentemente com o caso do piano de Carlos Gomes, que nós contamos aqui há tempos numa dessas audições. Para contentar a muitos ouvintes, vamos repeti-lo agora. Brasileira,
sem uma ruga sequer, completamente estendida sobre o piano, continuava a velar a relíquia preciosa que fora deixada pelo maior gênio musical das Américas. Ao fato extraordinário que vamos narrar agora, está ligado o nome imortal de Carlos Gomes. Devemos o seu conhecimento ao senhor João Alfredo Mendonça, jornalista paraense, pertencente ao grupo dos profissionais da velha guarda, com um tirocínio de mais de 40 anos na imprensa brasileira, não só em jornais do seu estado natal, como do Amazonas, Maranhão, Ceará e São Paulo, e nos últimos anos aqui no Rio de Janeiro, como redator de Amanhã e do venerando Jornal do Comércio. Conta-nos ele que em 1917, já lá se vão 31 anos, de regresso do Amazonas, reassumiu em Belém as funções de redator-secretário da Folha do Norte. Poucos dias depois, foi convidado a assistir à reinauguração do Cassino Paraense, instalado na Praça da República. Num dos ângulos do salão principal da sede do clube, estava colocada a pequena orquestra que naquela noite animava as danças e da qual fazia parte um piano de meia cauda. Entre os jornalistas presentes à noitada alegre, em meio àquela animada conversa, surgiu uma notícia sensacional dada por um dos presentes.
Vocês sabem que aquele piano ali pertenceu a Carlos Gomes?
Não é possível.
Tenho certeza. Aquele ali era o piano de Carlos Gomes. O Otávio de Moraes, um dos diretores aqui do cassino, foi descobrido em poder de uma família pobre, residente lá na cidade velha, e comprou uma ninharia.
A ser verdadeira a informação, aquilo representaria uma irreverência imperdoável à memória de Carlos Gomes. O piano que pertencer ao grande criador de belezas não podia ser condenado a tocar num simples salão de cabaré. João Alfredo de Mendonça, porém, por mero palpite de repórter, não dava crédito à notícia, fundamentando sua opinião num argumento muito simples. O piano do cassino, embora parecesse um instrumento bem antigo, não oferecia na sua aparência, na disposição das suas linhas, uma perfeita semelhança com o piano reproduzido em parte no célebre quadro que fixa os últimos momentos de Carlos Gomes, obra dos pintores italianos Domenico De Angelis e Giovanni Capranesi, quadro que então já figurava na Pinacoteca da Prefeitura Municipal de Belém. O assunto, pela sua natureza, despertou justificado interesse no nosso jornalista, que logo no dia seguinte à reinauguração do Cassino Paraense, iniciou pessoalmente uma sindicância a respeito do paradeiro real do piano de Carlos Gomes. Dessas sindicâncias, e graças às informações de dois ilustres artistas contemporâneos e amigos do autor do Guarani, os maestros Ettore Bosio, italiano, e Gama Malcher, paraense, João Alfredo de Mendonça conseguiu descobrir o paradeiro do verdadeiro piano de Carlos Gomes, que, segundo as suas suspeitas, não era aquele do cassino. E eis aqui, ouvintes, um resumo das peripécias por que passou aquele instrumento do genial maestro brasileiro. Após o falecimento do notável brasileiro, ocorrido em Belém aos 16 de setembro de 1896, foi o seu piano removido da sua residência na Travessa Quintino Bocaiúva, Antiga do Príncipe, para a sede da Escola de Belas Artes, onde funcionava o então Conservatório de Música do Pará. Ali permaneceu o piano até quando foi extinto o conservatório pelo governador Augusto Montenegro. Fechado o conservatório, foi ele removido para o Palácio do Governo e colocado numa das salas da Secretaria-Geral. Tempos depois foram iniciadas grandes obras de remodelação no palácio, sendo o instrumento novamente transferido para outro local, desta vez o Teatro da Paz, em cujo amplo saguão ficou instalado. Sucedeu, porém, que, concluída a reforma do palácio, foram atacadas as obras de remodelação também do palácio do Teatro da Paz, e o piano mais uma vez mudou de lugar. Retirado do Salão Nobre, foi metido num desvão escuro do próprio teatro, no prolongamento das torrinhas, quase junto ao teto do chamado Paraíso, onde ficou esquecido por longos anos, e onde o foi buscar o próprio João Alfredo de Mendonça, em companhia do já citado maestro Bósio, de Jaime Nobre, exímio flautista paraense e de outras pessoas. À data em que foi encontrado o piano de Carlos Gomes, o nosso informante era, pela segunda vez, presidente da Associação de Imprensa do Pará, que então atravessava um período áureo de sua existência.
Assim sendo, não podia a associação de imprensa quedar-se indiferente à sorte de um objeto que representava uma autêntica relíquia, e nessa compreensão, o seu presidente tratou de obter a necessária autorização do governador do estado para que o piano de Carlos Gomes ficasse confiado à guarda da referida associação, no que foi prontamente atendido. Transferido do socavão onde se encontrava para a sede da associação, o instrumento foi ali submetido à cuidadosa limpeza, reclamada pelo estado lastimável em que se encontrava, com as cordas quase todas despedaçadas, as camurças destruídas pelas baratas, as teclas descoladas e os metais estragados pela ação da ferrugem. Para se ter uma ideia exata dessa ruína, basta dizer que o lixo retirado de dentro do piano, caliça, pedaços de feltro, teias de aranha, traças, morcegos e ratos mortos, todo esse monturo deu para encher um caixote de cerveja. Restaurado em seguida pelo competente artífice, Sr. Abraão Matias, afinador e consertador de pianos, que tinha em Belém um estabelecimento no gênero, foi o instrumento colocado solenemente no salão de honra da Associação de Imprensa, coberto com a bandeira brasileira e ostentando sobre o tampo um cartão de prata com a seguinte inscrição: este piano pertenceu ao insigne maestro brasileiro Antônio Carlos Gomes, genial autor do Guarani e outras óperas, falecido nesta capital em 16 de setembro de 1896, e a sua guarda foi confiada à Associação de Imprensa do Pará pelo excelentíssimo senhor Dr. Lauro Sodré, governador do estado. É desnecessário dizer que o piano constituiu-se objeto de respeitosa veneração por parte dos diretores, associados e visitantes da associação. Velado pelo símbolo Augusto da Pátria, não era franqueado a nenhuma execução musical, fechado por uma chave de prata que cerrava o teclado e que era guardado no cofre da sociedade sob a responsabilidade do tesoureiro, que era o senhor J.J. Monteiro de Paiva. Somente uma vez abriu-se uma exceção em favor do maestro baiano Manuel Augusto, hoje diretor do Conservatório de Música do Recife, o qual, em visita a Belém, sendo-lhe mostrado o piano, pediu que lhe fosse concedida a honra de dedilhar aquelas teclas que haviam sido sagradas pelos dedos de Carlos Gomes. Satisfeito o pedido, Manuel Augusto, de pé, num silêncio respeitoso ao seu redor, executou os acordes vibrantes da protofonia do Guarani, encerrando-os com os primeiros compassos do hino nacional. E eis, afinal, ouvintes, que chegamos ao fato extraordinário e inexplicável relacionado com aquele piano. Certa tarde, estava o nosso informante João Alfredo de Mendonça na redação da Folha do Norte, quando foi procurado pelo velho Cunha, porteiro da associação, que lhe foi comunicar aquela surpreendente novidade.
Seu presidente, hoje de madrugada alguém entrou lá na sede da associação e tocou no piano de Carlos Gomes.
Que história é essa, seu Cunha? Você está sonhando?
Não estou sonhando não, seu Mendonça. Hoje, quando eu fui fazer a limpeza lá na sede, um chofer que faz ponto lá perto me contou que por volta das 3 horas da madrugada ouviu o piano tocando lá dentro, no Salão Nobre.
Olha esta!
Aquela notícia espalhou-se num instante. O fato, como era natural, foi comentado entre os diretores e vários sócios da Casa do Jornalista de Belém, e todos puderam verificar que o piano continuava sem a menor alteração, fechado, como de costume, a chave no cofre do tesoureiro, a bandeira nacional na mesma disposição e o prédio sem nenhum vestígio de arrombamento ou da presença de qualquer estranho. Com certeza tudo não passara de uma ilusão auditiva do chofer ou de algum gracejo com o bondoso velho Cunha. Mas a verdade é que o presidente da associação quis verificar pessoalmente o que havia de verdade em tudo aquilo. Na madrugada seguinte, cerca das 3:30, postados em silêncio no trecho do jardim fronteiro à sede da associação, esta completamente fechada e com todas as luzes apagadas, lá estavam João Alfredo e alguns companheiros de diretoria, entre os quais Heráclito Ferreira, J.J. Monteiro de Paiva e Júlio Lobato. Depois de alguma espera, eles perceberam um vago ruído vindo de lá de dentro da sede.
Vocês estão ouvindo?
Parece um piano.
Parece não. É um piano.
É? E é lá na sede. É o piano de Carlos Gomes. Olha. Ah,
Quer saber uma coisa?
É. Vamos mais para perto?
É, vamos, Clarence. Mas, gente, silêncio.
É. O grupo deixou o jardim e aproximou-se cautelosamente das janelas do salão nobre que davam para a rua.
É espantoso isto.
O som é daí de dentro, sim?
É. É, sim. É o piano de Carlos Gomes, sim.
Já agora os sons eram mais audíveis, mais nítidos. A música, desconhecida, tinha tonalidades melancólicas. A princípio, uma sequência de acordes soturnos, lentos, demorados como um murmúrio distante. Por fim, já desenhando uma melodia estranhamente triste, vaga, penetrante, sobrenatural. Era como que um noturno sentido, produto de uma forte inspiração, e em cujas notas andavam a infinita saudade. Depois, como se aquela melodia se diluísse no espaço, o piano foi parando de tocar e voltou o completo silêncio.
Não há dúvida alguma. Era o piano de Carlos Gomes, vocês não acham?
Vamos lá dentro ver?
Vamos lá.
João Alfredo e seus companheiros penetraram na sede. Acenderam todas as luzes. Lá dentro, ninguém. E o piano intacto. Quem estivera tocando nele? Quem? A chave de prata lá estava no cofre. E a bandeira brasileira, sem uma ruga, completamente estendida sobre o instrumento, continuava a velar a relíquia preciosa que fora deixada pelo maior gênio musical das Américas.
Este foi o último caso incrível, fantástico, extraordinário contado por Almirante esta noite. Este programa foi mais uma oferta do Gelol, o específico contra dores garantido pelo Laboratório Xavier. Em qualquer caso de dor muscular e também nos casos de artritismo, aplique Gelol, um específico de efeitos rápidos e seguros. A dor logo passa quando se passa Gelol.
E vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desses programas. Incrível, fantástico, extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra sob a direção de Morfeu, o locutor Oswaldo Luiz, os radiadores e atrizes na ordem de entrada, Carlos Medina, Maria do Carmo, Paulo Raimundo, Guilherme Imbuí, Leda Maria, Edelze dos Santos, Abel Pera, Luísa Nazaré, Telmo de Avelar, Germano Antenor Varana, Carlos Machado, Hamilton Ferreira e Restier Júnior. Contra-regra de Orlando Drummond. Publicidade de Roberto Duarte. Controle de som de Geraldo Moreira. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.